Os indicadores da educação. No debate de hoje eu recebo a secretária Vera Tânia Moraes, a Viviane Fonseca, coordenadora de educação do campo, Ednere Cruz, educação integrada, Eliane Fernandes, coordenação de ciências, está tudo certo aqui, né? Identifiquei todo mundo direitinho. Quem tiver perguntas para a equipe da educação, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopageu.com.br. Recentemente, a Secretaria de Educação esteve comemorando índices importantes ligados à evolução na educação básica em Afogados da Ingazeira. Em paralelo, né, tem tido conquistas importantes, como da Escola de Ensino Integral Padre Carlos Cotá, que deixou o Estado e passa a ser gerida pelo município, recentemente entregou uma biblioteca, tem outros projetos em mente, e nós aqui também queremos debater o quadro da educação no nosso município. Se você tiver perguntas ou observações, 3838-1213, 99658-0554, ou pela internet, como acabei de indicar. Secretária Vera Tânia, prazer tê-la conosco. E voltando um pouquinho a fita, falando da questão dos índices. A secretaria está fazendo monitoramento para, digamos, fazer aquela curvinha, aquela estatística ano a ano, para aferir se essa curva tem melhorado, se tem mantido um nível de estabilidade, porque as notícias recentes foram muito boas, evidentemente. Mas sempre é feito, tanto pelos próprios indicativos, é feita aquela curva de paralelo com os anos anteriores. Afogados vem evoluindo pelo que tem aferido a secretaria. Prazer tê-la conosco.
Obrigada, Nil. Prazer é nosso, né, estar aqui mais uma vez discutindo a educação, levando aos lares aí o nosso projeto, né, de acreditar na educação como transformadora de uma comunidade. E só notícias boas, né, ultimamente. Nós tivemos a graciosidade de estar no Estado, né, a convite do governador, para, de certa forma, incentivar os professores com esses resultados, né? Quando ele destaca, ele não quer destacar apenas o governo através do prefeito, ele quer chamar a atenção para um trabalho que está sendo realizado nas escolas, que é um trabalho de ponta, né? Não adianta a secretaria ter todo um planejamento se o professor não abraçar esse projeto, se o professor não conseguir uma adesão da família também à escola. Então, Afogados, por mais um ano, consegue se manter entre os 10 do estado de Pernambuco. Isso é um avanço e um dado assim, importantíssimo para a gente, importante para a educação, tendo em vista tantas quedas de receita que a gente vem tendo, tantos cortes aí em orçamentos. E uma coisa assim, Nil, que a gente tem que colocar é que a gente não pode dizer que está bom, né? Estar entre os 10 não quer dizer que está bom. Nós temos aqui, ano passado, a gente tinha conseguido apenas com os anos iniciais, uhum, avanços, né? Isso de uma crescente aí nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos, a gente vem conseguindo esses avanços. Estávamos entre os 10 nos anos iniciais e não tínhamos conseguido ainda nos anos finais. Apesar de que o próprio município ele já tem um diagnóstico que é realizado exatamente para dar um norte, né, na elaboração de intervenções, na elaboração de estratégias, para que esses avanços cheguem até o aluno. E por esse ano nós conseguimos avançar nos anos finais. Então estamos entre os 10 nos anos iniciais, que é o quinto ano, e estamos entre os 10 nos anos finais, que é onde o nono ano é avaliado. Mas isso não quer dizer que todas as habilidades de matemática e de português, que são contempladas nessa avaliação, elas estão satisfatórias. Por exemplo, nos anos iniciais, nós tivemos uma pequena queda esse ano. Então, mesmo nos mantendo entre os 10, mas o município em relação a ele mesmo, porque essa é a avaliação que a gente tem que fazer, né? O que a gente cresce em relação ao Estado e o que nós crescemos em relação a nós mesmos. Então, nos anos iniciais, Afogados que caiu 0,3, mas mesmo assim conseguimos estar entre os 10 melhores do Estado. Nos anos finais, nós avançamos, né? E conseguimos aí estar entre os municípios, né, que foi um destaque para o Sertão, né, 8 desses municípios são aqui do Sertão.
Isso.
Né, isso é um dado assim, que vem ao longo do tempo só crescendo. Ano passado éramos 6, hoje somos 8. E a tendência é essa, é que os outros municípios também tentem, através das reuniões que são feitas para poder passar essa integração de boas práticas, de bons resultados, que um possa realmente copiar o trabalho do outro. Porque o que é bom a gente tem que copiar. Uhum. Então, internamente, quando a gente faz uma avaliação, a gente percebe que há avanços, são importantes, mas a gente precisa vencer muitos desafios, e um deles é o da alfabetização. Quando a gente analisa, porque o IDEP, assim como o IDEB, que é o índice nacional, ele não avalia só a prova, a prova escrita. Ele traz para a gente também uma visão do fluxo do aluno. Se o aluno permanece em sala, se o aluno é reprovado. Então, esse indicador, esse quantitativo de alunos que são reprovados em outras séries, também são cruzados, são dados que são cruzados com o resultado das avaliações escritas. Né? Então, quando às vezes uma escola cai um pouco, cai todo o índice do município. Uhum. Né? Então, a gente já analisou e viu que realmente foi focada, foi mais no terceiro ano, né? Esse fluxo nosso que caiu um pouco, exatamente no ciclo onde tem aprovação e reprovação. Então, a gente já está com alerta ligado aqui no município. A gente poderia até estar apenas em festa, uhum. né? Mas não estamos. É um alerta que liga para a gente. Já temos reunião essa semana também com a nossa equipe pedagógica, que é uma equipe bem estruturada, diferente aí dos outros municípios. É uma equipe que pode sair gestor, entrar gestor. Ela foi passada por uma seleção, então realmente são os melhores profissionais que nós temos, tanto no campo, como Viviane e Joseane, nós temos também em outras áreas dos anos finais. Foi contemplado ciências, matemática e português, temos a coordenação dos anos iniciais, além dos coordenadores de biblioteca que têm dado uma força enorme nos projetos de leitura. Então a gente já está focado nesse índice aí de aprovação para a gente poder intensificar os nossos trabalhos, os nossos projetos, para que esse resultado venha realmente a melhorar. Uhum. E estar entre os 10 é uma consequência de um trabalho. Né? Claro que a gente não vai trabalhar os 200 dias letivos para se manter entre os 10. A gente precisa também visualizar outros conceitos nos nossos alunos. E por isso a gente integra também outros projetos. Por isso que a gente trouxe aqui a Eliane para falar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Viviane também, como Educação do Campo, temos um projeto agora que está selecionado dentro de uma prática inovadora, que é da Escola de Inovação a Políticas Públicas, né, que a gente foi selecionado, vai passar aí por uma série de etapas ainda, né, para elaborar o projeto, desde a elaboração até a apresentação, para que aí a gente tenha também recursos para fortalecer as nossas formações aqui nos professores. Uhum. E Edneri veio enquanto Educação Integrada, mais uma parceria do Governo do Estado, onde a gente agrega, além da Educação Integral, que é a implantação da Escola Padre Carlos, a gente agrega também outros setores, e aí quando você fala no monitoramento, a Educação Integrada ela traz um monitoramento geral. A princípio seria apenas na Educação Básica, mas a gente conseguiu, juntar o Estado, ampliar para a educação infantil, a educação do campo e também EJA. Então, Afogados, ele tem esse monitoramento, a gente sabe que precisa ser mais sistematizado, precisa ser mais presente. Né? A gente, por mais que a gente tenha vontades, mas a gente não dá conta de estar em todas as escolas ao mesmo tempo. Então, por isso que as nossas equipes, elas se descentralizam, e aí Dona Maria José vai, Rejane vai, os próprios coordenadores estão nas escolas também, para tentar acompanhar, né, esses indicadores que todo esse processo aqui nos aponta, de escolas que precisam ter um olhar mais intensivo, de professores que precisam de um apoio maior, de um suporte maior na sua aula também. Né? Então, é assim que a gente cresce, são com essas parcerias que a gente vem firmando. Agradecer ao Major também, que esteve aqui semana passada, né? Em palestras intensivas aí em nossas escolas, trazendo informações sobre o trânsito, que é importantíssimo. Escolas nossas que estão em pontos bem delicados, como a Francisca Lira, a Giselda. Então, a criança precisa ter o conhecimento para levar também até seus pais e tentar diminuir todo esse fluxo de acidente.
Uhum. Você falou uma coisa importante, que é esse mapeamento. Em tese, e Talvez aí venha a minha maior preocupação como cidadão, né? O que a gente sonha para a educação em todo município é que o aluno, por exemplo, que estuda na comunidade Carapuça, ele tem o mesmo nível de alfabetização, de acompanhamento do aluno que está na escola de ensino integral Padre Carlos Cotar, né? E você diz que esse levantamento, ele mapeia questões pontuais de que escola pode melhorar, de que escola tem que manter a pegada, de que escola está satisfatoriamente atendendo as exigências. Em linhas gerais, claro, não dá para você trazer aqui um relatório minucioso de caso a caso. Mas, em linhas gerais, como é que a Secretaria de Educação e as escolas respondem a essa preocupação que é natural de todo pai, que esteja onde estiver, que o nível de escolarização, que a contribuição para esses índices seja o mesmo da área urbana, por exemplo?
Nil, nós temos, em média hoje, 700 alunos que estudam em escolas multisseriadas. E esse dado é importante porque em outras entrevistas que nós vimos aqui, há bem pouco tempo atrás, uma prática que se diziam, né, algumas pessoas que não tinham tanto conhecimento na educação do campo, diziam que essas escolas multisseriadas elas não trariam resultado para os nossos jovens. E por 2 anos consecutivos, a gente vai reservar o nome da escola, mas a gente consegue com melhores notas aqui, tanto ano passado quanto esse ano, uma escola do campo. Então, esse é o resultado que nos aponta onde a educação do campo tem a mesma qualidade que a educação da cidade. Nós temos formações aqui quinzenais com esses professores, alguns até semanalmente, né, através das aulas atividades, e a gente acompanha exatamente através dessas interferências que a secretaria propõe, que o professor apresenta também como resultado na sua prática, e a gente avalia, através desse resultado aqui, realmente avanços significativos, principalmente nas escolas de campo, né, onde a gente acredita, ou as pessoas acreditam, que tudo é mais difícil chegar. Hoje a gente tem mostrado isso diferente, né? As nossas escolas, outro dia um aluno do Minador da Carapuça ligou para a secretaria, mandou mensagem, ligou não porque não pega ainda celular, né? Mas mandou mensagem para a gente agradecendo pela merenda. Porque mesmo nessa distância, não teve um dia sequer esse ano que faltou merenda. Então, a gente procura em nosso planejamento dar a mesma condição de ensino aos alunos do campo, exatamente para fortalecer a vida no campo. Então, a ideia não é deixar o aluno estudando até o quarto ano e trazer para a cidade. Por isso que nós criamos os dois polos, Carapuça e São João, fortalecendo ainda mais os anos finais. Então, a ideia é que esses alunos da região, eles permaneçam no campo. E aí existe o comitê municipal, onde já existe um planejamento e um estudo para aprimorar também o nosso currículo, para fazer um currículo diferencial. Viviane encabeçou o comitê, hoje ela é representante do Comitê Estadual, também de Educação do Campo, pode falar melhor sobre esses resultados que nós temos aqui, sobre essa proposta enquanto comitê, que integra aí várias instituições que estão contribuindo também para essa política de educação do campo.
E Viviane, é um debate sempre, digamos, heterogêneo, assim, porque você vai primeiro, parte do princípio que a educação ela tem que ser linear, né? Que a qualidade de ensino que você oferece num canto, numa comunidade, você tem que oferecer em outra. Por outro lado, o ato de lecionar, de levar a educação à zona rural, ele tem particularidades muito próprias, né? A realidade é própria, acho que às vezes essa coisa da interdisciplinariedade, né? Que você discute de levar temas mais próprios do campo, adaptar a linguagem também à área rural, quer dizer, são muitas coisas nesse bojo da educação no campo. Isso faz a educação, para quem está na zona rural, ser mais desafiador, é mais prazeroso? Que avaliação você faz disso? Prazer tê-la conosco também. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes. Essa questão da educação do campo tem uma complexidade que a gente não vence numa conversa assim. Mas tem o seu lado prazeroso, por essa especificidade que você destaca. E tem o lado dos desafios também. Não por uma realidade local, né? São desafios com, assim, de uma história brasileira. Né? A questão que Vera destaca dos bons resultados, né, nessas escolas, é porque a gente tem construído uma história de investimento na metodologia, na discussão pedagógica com os professores, de como lidar com tantos níveis de aprendizagem, considerando que as escolas são multisseriadas, né? Porque aí entra o debate da multisseriação também, né? Que é bem emblemático, mas a questão da diversidade de níveis de aprendizagem, isso é uma coisa que a gente lida nas salas seriadas também. Então, a gente tem investido nessa discussão e tem conseguido esses resultados, porque nada mais é do que essa sensibilidade de ir trabalhando com os alunos de acordo com o nível de aprendizagem que eles estão. Né? Esse investimento que tem sido feito. Aí a discussão, né, da multisseriada não sai em defesa das condições de materialização dessa escola lá. Uhum. Né? A gente, enquanto comitê, como Vera citou, em local ou estadual, a gente discute o currículo, né, que aí se aproxima dessa vida no campo que você falava, e também as condições de funcionamento da escola, né, como Vera destacou, citando São João e Levin no Cando, né, escola com melhores condições de funcionamento. Então, tem esse duplo desafio, né, pedagógico e de infraestrutura. Mas é uma discussão que tem avançado bastante. A gente tem conseguido um espaço muito significativo aqui em Afogados e no Estado também. E a gente considera que tem avançado bastante. Esse projeto, né, que Afogados é finalista no Desafio Município Inovador em Educação, ele é nesse contexto. Né? O projeto é de educação contextualizada para convivência com o semiárido. Né? É um projeto finalista que a gente vai agora para a fase de refinamento das ideias e depois vai entrar na fase de seleção mesmo do vencedor. Mas a proposta é nesse sentido, já é resultado dessas reflexões que a gente vem construindo. Numa primeira etapa, vai discutir essa questão da convivência com o semiárido diretamente com as escolas do campo, e numa segunda etapa com as escolas urbanas, porque embora na área urbana elas também estão no semiárido. Né? Então a proposta vai por aí.
Você também tem criança da zona rural hoje que opta, que acaba vindo estudar na sede, né? Tem
alguns casos. Não é que eles optem, é que não existe em sua região uma escola de anos finais. Então, naturalmente, eles têm que vir para a cidade. Fica mais perto de vir para a cidade.
Eu perguntei isso porque, além da questão da qualidade de ensino, essa coisa da identidade, isso é muito forte, muito, muito importante, e a educação, acho que tem um papel muito grande nisso. A gente vem discutindo sempre aqui, e aí isso acaba afetando outras áreas, da área de segurança pública, que é a questão da perda de identidade do menino no campo. Ele não, às vezes, não se aceitar como rural, né? Você tem hoje, as gerações estão chegando. Você tem uma quantidade cada vez menor de jovens que se identificam realmente com a atividade dos pais no campo. O próprio êxodo rural que é puxado por adultos e que acaba puxando por tabela as crianças. Então, por isso que eu perguntei, porque a escola também tem um papel fundamental de firmar essa identidade também, de ajudar a firmar isso, né, dentro de um campo que vai além da questão das letras. Vocês por conta própria, estão falando muito de escolas multisseriadas. Eu vou até pontuar para quem está em casa que essa questão das escolas multisseriadas a gente viu muito na campanha eleitoral, né, e eventualmente o Emílio, que é o nome da oposição aqui, fala muito nisso, reclama muito que é um contrassenso, que o patriota tem origem rural e a história das séries multisseriadas. Vocês estão me dando indicativos que mostram que, apesar das séries multisseriadas, os indicativos mostram que não há decréscimo na qualidade de ensino. Mas qual é a realidade hoje? Quantas são as séries multisseriadas e onde é que elas estão?
Nil, antes de responder a tua pergunta, eu só queria, assim, enfatizar a questão da identidade, que você fala, né? Essa construção da identidade, é bom a gente não deixar de perceber, né, que a gente não opta por não construir uma identidade do campo, né? Afogados é um município, um dos municípios no Pajeú que teve nos últimos anos um êxodo enorme. Rural enorme.
Uma cidade quase que urbana, né?
Isso. Então não é uma questão assim de hoje, pontual. Né? A gente tem uma ausência de políticas públicas no campo que fazem as pessoas optarem, né, procurando uma situação de
estiagem que a gente viveu, etc.
Vim para a zona urbana, né? A falta de condição de uma vida mais digna no campo faz a gente negar essa identidade, né? Porque ninguém quer se identificar com o que é considerado ruim. Então, é um processo que tem aí uma ação política, uma ação do Estado, né? Não é apenas uma decisão individual de cada agricultor que está lá, de cada pessoa que está no campo. Em relação às turmas, né, multisseriadas, nós temos 19 escolas na zona rural de Afogados. Aí, dessas 19, todas têm alguma situação de multisseriação, mesmo as escolas maiores. Tem alguma situação em que a gente precisa agrupar alunos de anos diferentes na mesma sala, né? É pela quantidade de alunos. Isso é uma realidade muito forte da América Latina, mas que acontece mundialmente. Quando você reconhece que precisa de vida no campo, né? De se o campo não plantar, a cidade não come... a gente vai ter naturalmente uma densidade demográfica diferente, pequena. Então, as escolas vão ter um número de alunos menor e a gente vai ter agrupamentos diferenciados. Esses agrupamentos, eles são previstos na LDB justamente para garantir esse direito de atendimento escolar lá no lugar onde eu moro. Não é? Então, a gente vai discutir, como eu disse inicialmente, as condições de funcionamento dessa escola e que metodologias o professor vai utilizar, porque é diferente de eu estar numa sala onde todos estão no mesmo ano.
No mesmo nível, né?
Embora, voltar a dizer, a gente tem ali alunos em vários níveis de aprendizagem. Então, essa questão da multisseriação, ela acaba sendo vista como uma questão estereotipada, negativa, por conta da situação, né, de funcionamento a que ela é ligada. Né? Escolas pequenas, que até pouco tempo a gente chamava grupo escolar. Né? Então, a gente está trabalhando para mudar essa realidade. E tem conseguido, isso tem se refletido na aprendizagem dos alunos.
Os próprios professores, né, ano passado, participaram de curso de especialização, né, tendo em vista exatamente essa...
Então, a técnica essa... específica para ensinar... Uma sala multisseriada.
Porque combater a multisseriação é você, mesmo que não queira, né, defender o fechamento de escola. A gente tem cerca, se eu não me engano, de 124 comunidades rurais. Com 19 escolas, a gente atende 88 comunidades, né, com 19. Então, você vai ter aí uma média... de cada escola atendendo cerca de 4 comunidades.
Que já é consequência daquele processo de nucleação.
Justamente.
Né, que foi feito há algum
tempo. A Carapuça, ela atende 16 comunidades. Então, já existe um movimento de transporte escolar intracampo muito forte. Se a gente for trabalhar no sentido de acabar com a multisseriação, a gente vai fechar cada vez mais escolas. E você... se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Um filho de 6 anos ter que acordar 4 da manhã para andar 1 hora e meia de carro para chegar na escola, né? Então tem uma série de questões que são muito complexas.
Isso é discutido permanentemente com a comunidade? Esses encaminhamentos são... Tem o Conselho Municipal de Educação também, né?
Temos, e todas as decisões de nucleação, elas foram discutidas primeiro na comunidade, né? A gente tem um levantamento, tem os dados através da inspeção da secretaria. E, de imediato, a primeira coisa que a gente faz é sentar com os pais, sentar com o professor, para a gente poder ponderar todas essas questões aí que o Viviane citou. Porque a gente não trata da questão isolada. Ah, aqui só temos 8 alunos, só temos 12 alunos. Não existe um limite mínimo de alunos para a gente fechar uma escola. Existe, sim, um conjunto de situações que são analisadas pela secretaria e pela comunidade para a gente viabilizar ou não a nucleação, considerando também o tempo mínimo de permanência do aluno em trânsito. Porque a gente também, para ele sair de casa às 5 da manhã, a gente teria que garantir um lanche extra, porque ele iria voltar para casa meio-dia, uma hora da tarde. Né? Então, isso também não é interessante para a gente, nem para a criança também e para o jovem da comunidade.
Entendi. Edinere Cruz, me fale sobre esse projeto de educação integrada, o que é e como é que o município tem discutido esse tema. Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos ouvintes. A educação integrada é uma parceria do Estado com 15 municípios, Afogados foi contemplado entre os 15, e é um programa que abrange 6 eixos atualmente, né? A parte de gestão, monitoramento, a implantação de uma escola em tempo integral, toda a infraestrutura em relação à formação dos anos iniciais e educação infantil. Enfim, de alguma forma ela está com ações dentro do município em todas as etapas de ensino, especialmente na educação básica.
E todas as escolas estão participando efetivamente, estão sendo envolvidas plenamente nesse processo?
Todas. A gente tem alcance de ação para todas as escolas, né? As escolas que trabalham só com o público infantil, né? Que são as escolas para a educação infantil, a gente tem alcance através das formações. Na educação básica, anos iniciais e anos finais, a gente está com a prática de monitoramento e também com as formações. E na educação, na escola integral, a gente também tem um alcance a partir da formação e do monitoramento.
Muito bem. A Eliane Fernandes está aqui também, é coordenadora de ciências, para falar de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. De que forma Afogados está participando desse debate, Eliane? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Igualmente, meu bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. Bem, Afogados, há um tempo, está tratando a ciência de uma forma diferenciada, com um olhar diferenciado. A gente está tentando mostrar que a ciência não é enfadonha. Ao contrário, ela pode ser prazerosa, inclusive produzida pelos nossos alunos. Então, em maio, nós já tivemos aqui o Espaço Ciência, né, que trouxe ciência móvel para o centro desportivo. E foi, assim, um êxtase para as crianças, porque eles realmente puderam comprovar que materiais simples, eles viram ciência, dependendo da mão, né, de que esteja trabalhando. Então, nós estamos efetivando, além da parceria com o Espaço Ciência, a parceria também com a Universidade Federal Rural, através de formação de professores, através também de projetos de incentivo à ciência. Quando Afogados tomou conhecimento dessas ações da Semana Nacional de Tecnologia, né, nós estamos participando mensalmente de reuniões, então nós nos inscrevemos para participar como um polo. Existem dois polos no Estado. Um polo de abertura da Semana Nacional de Ciência e um polo de encerramento. Né? Como é um evento nacional, cada estado faz o seu evento próprio. Então, nós concorremos e conseguimos sediar aqui o evento de encerramento. Então, a abertura se dará dia 23 de outubro, em Pojuca, né, em Porto de Galinhas, e o encerramento aqui dia 28 e 29 de outubro. Né, nós estamos aqui com um evento na nossa cidade. E trabalhando com todas as nossas escolas para que a gente possa estar apresentando como é trabalhar a ciência realmente de forma lúdica com os nossos alunos.
O tema desse ano, né, é importante a gente colocar, que é a matemática. A matemática está em tudo.
É, né? Está mesmo.
O Brasil ele vai sediar dois grandes eventos aqui internacionais, que é o Congresso de Matemáticos, que aí envolve todos os professores, e também a Olimpíada Internacional de Matemática, que reúne os melhores alunos de matemática do país. Então, devido a esses dois eventos grandiosos, né, eles puxaram como temática a matemática está em tudo.
E nós já estamos
exatamente para fazer as oficinas, né, com os alunos. Tivemos o Dia da Matemática, onde todas as escolas se mobilizaram, trabalharam as oficinas durante a semana, tiveram seu momento de culminância, e no dia 29, eles terão a oportunidade também da região estar participando aqui, trazendo também seus melhores projetos, suas melhores experiências, né, na matemática.
E trazer um evento desse para cá vai ser algo bem interessante, né?
Sim. É interessante para toda a região, né? A gente realmente sente uma grande alegria, porque é um momento, a universidade está querendo interiorizar a questão da ciência, né? A gente está conseguindo trazer realmente isso para dentro do nosso município, né? E trabalhar com os nossos alunos. Eles vão poder apresentar projetos que construíram ao longo das nossas aulas, apresentar lá. Né?
E isso, voltando àquela questão anterior que eu falei, essa oportunidade, essas condições estão sendo oferecidas de forma linear para todos os alunos.
Sim,
estejam aqui
sim.
Na sede, na zona rural. Quem quiser desenvolver esse trabalho de pesquisa aí com a matemática e apresentar, vai poder fazer.
Sim, vai poder fazer.
Toda,
né?
Todas as nossas oficinas e formações são estendidas também ao campo, né? Temos o nosso coordenador de matemáticos, Giovanni Marques. Ele já desenvolveu algumas atividades também durante as formações de educação do campo. E claro que quando a gente faz uma oficina dessa, que um professor se destaca, para a gente o objetivo já é alcançado.
Sim.
Né? Porque daquela semente plantada houve um fruto. Né? Então a gente já fica feliz quando, por exemplo, a gente acredita muito no potencial dos nossos alunos. Né? E quando a gente tem a oportunidade, como tivemos agora há duas semanas, de lançar um livro de um nosso aluno, né? A gente se empenha em dar oportunidade. A mãe está aqui, né, Viviane? Então a gente não podia deixar de colocar, a gente não podia deixar aqui de fazer esse registro, né? Onde a gente viu no olhar de cada criança que estava ali junto com o Gabriel o sonho também, e o desejo de estar fazendo
achar,
também seu livro.
Ser possível, né?
E já estão comentando que o livro já está na cabeça, só falta terminar a história, já tem um contexto, eu vou fazer meu livro assim, vou fazer assado, meu desenho vai ser... Então, isso é muito bom, porque as escolas elas ficam a cada dia se movimentando, trazendo um novo olhar para as crianças, uma nova perspectiva de futuro, né? E quando a gente tem jovens escritores em nossas escolas, a gente já fica mais tranquilo com o nosso futuro. Então é isso que a gente acredita, é acreditar e correr atrás e dar oportunidades aos alunos. Então quando a gente visualiza alguma Olimpíada, a gente faz de tudo para oportunizar. Por isso que nós temos hoje avançado muito nas Olimpíadas também, que são conquistas dos alunos, mas a gente não pode destacar também o trabalho que o professor tem feito por trás disso tudo, que são de atividades para intensificar o estudo, né? Para estar desenvolvendo algumas habilidades de raciocínio lógico na criança. E quando se desenvolve na matemática, ele facilita também o aprendizado em outras áreas, né? Então, a gente tem aí conseguido, nos últimos anos, várias conquistas de medalha, né? Tivemos na Olimpíada de Matemática, de Ciências, de Português, de Astronomia e Astronáutica com o Dom Mota e Geraldo Cipriano também, Ana Melo. Então é isso, a gente tem que estar incentivando o nosso aluno para a gente ter notícias positivas, para que o nosso aluno acredite ainda mais na educação e possa incentivar os colegas, né, como a gente viu no olhar, né, iluminado de cada colega de Gabriel.
Muito bem.
E é muito bom, Nil, porque assim, dentro da nossa parceria com a Universidade Federal, a gente está com a parceria com o projeto Desvendando o Céu Austral, que é coordenado pelo professor astrofísico, né, Carlos Miranda. Nós vamos montar um clube de astronomia aqui na nossa cidade, né? Para que a gente possa ter um incentivo a mais. As crianças, elas ficam encantadas quando a gente começa a estudar o universo. E além de estudar, a gente vai poder contemplar esse universo de uma forma mais próxima, né? Com o telescópio e tudo. E nós pretendemos, nas noites de lua cheia, né, a gente fazer eventos científicos aqui na praça da nossa cidade, né? Através desse clube de astronomia.
Muito legal, isso é fantástico, porque abre a mente da meninada, às vezes precisa só de um estímulo, né? E quando a escola faz isso, é sensacional. A Maria de Lourdes, da Rua JK, no São Brás, quer saber se tem projeto para crianças carentes que precisam ter dificuldade na sala de aula com problema de visão. Quando esse problema é identificado, secretário, o que a secretaria faz para encaminhar para ou Secretaria de Saúde, para dar suporte?
Nil, a gente trabalha muito integrado, né? A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. E existem parceiros da Secretaria de Saúde, tanto através do Projeto de Saúde na Escola, como também projetos independentes, que eles oferecem tanto o exame oftalmológico, como também as lentes corretivas. E a gente não tem, assim, uma data sistemática que eles vêm até o município, né? Alguns casos que são identificados mais graves, a gente encaminha para a Secretaria de Saúde e consegue viabilizar junto à Autoinventura, né, um tratamento e às vezes até um transplante, como já houve aqui no município. Os pais, por muitas vezes, eles não têm o olhar clínico de observar quando a criança está tendo deficiência, né, na visão. E o professor, por estar ali mais, né? durante 4 horas acompanhando a criança, observando se ele faz a tarefa, se ele enxerga de perto, se mais distante, movimentando o lugar na cadeira. Então, ele consegue perceber bem mais rápido que a família alguns casos, né, de deficiência. E a gente tem, assim, conseguido encaminhar e tem conseguido também parcerias boas com a saúde.
Uhum. Duas questões aqui ligadas a... curiosamente ligadas à área da Vaca Morta. Né? Uma, a Andresa, está dizendo, bom dia a todos, as professoras da Vaca Morta são muito dedicadas. E ela elogia aqui a professora Maria José, são muitas crianças pequenas para uma só professora. Já a Elisângela pergunta, o que as escolas, nas escolas da zona rural, em escolas da zona rural, aí a questão da turma multisseriada. Tem uma professora para várias séries, e na sede tem casos onde a professora... tem, inclusive, auxiliar, está perguntando ela sobre essa distribuição.
Veja, os casos que nós temos auxiliares aqui, Nil, são as turmas de creche. Né? Já está previsto na LDB, no nosso plano também, Municipal de Educação, que as turmas de creche têm um acompanhamento, né? Tem um professor auxiliar, um professor itinerante, como queiram chamar. E em outras turmas nós temos quando existe criança portadora de deficiência.
Uhum.
Então, pela lei também, pela legislação, existe um estudo, uma análise que é feita pelo psicopedagogo, uma análise que é feita pelo nosso psicólogo. Edinério também acompanha a educação inclusiva, a gente tem todo um olhar, faz a visita, conversa com os pais. E em caso de necessidade, esse aluno também terá direito a um assistente. Então, não é que o professor vai ficar exclusivamente com o aluno. Ele vai subsidiar as atividades, né, junto com o professor regular da turma, mas dando suporte maior àquela criança que tem limitações em suas atividades, seja na escrita, seja no andar, né, na locomoção. Então, são esses dois casos, ou criança deficiente ou nas turmas de creche.
Uhum.
Uma outra questão que ela colocou...
A outra elogiou...
A professora, né, que a gente tem os resultados de lá ano passado também, desde o ano passado, que são muito bons, né, os resultados de lá. E a gente agradece quando há esse reconhecimento também aos nossos professores, né? Que não é só o negativo que a gente tem que trazer para a rádio. A gente tem também que elogiar e reconhecer o trabalho e a dedicação que eles têm.
Muito bem. E se você quer falar da escola do seu filho ou da sua filha, pode ligar, participar pelo Zap, pela internet também. Eu vou ali e volto já. Vamos para o intervalo. Na sequência, mais perguntas aqui para as professoras da Secretaria de Educação, convidadas do debate de hoje. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Vamos às questões que estão surgindo aqui no nosso programa. Diga lá você no Zap.
Bom dia, Elisângela.
Oi, vamos de novo aqui. Pode falar.
Bom dia, aqui é Elisângela. Sobre esses auxiliares que ficam com as crianças nas salas especiais, não teria como ter um projeto para adaptar cada auxiliar a criança que, no caso, ela toma conta na sala de aula, meu filho mesmo. Ele está no quarto ano e ele praticamente não sabe de nada. Por quê? Porque ele tem deficiência na audição. O que a professora faz na frente do quadro explica, ele não entende nada. Teria que ter um auxiliar em Libras para repassar em Libras o que a professora está explicando no quadro.
Quem pode falar?
Sou eu. A gente tem buscado garantir que todos os estudantes que de fato necessitam de um auxiliar, que isso seja assegurado. A gente tem uma parceria com as faculdades locais e esses auxiliares, eles são sempre estudantes de cursos de graduação. E aí, infelizmente, a gente não dispõe de um quadro de profissionais que tenha essa formação de intérprete ou de tradutor de Libras. A gente busca minimizar esses desafios através das formações que são pontuais e que acontecem ao longo do ano, mas a própria limitação da região em ter esses profissionais disponíveis para que a gente possa oferecer esse serviço. Que além do auxiliar, o interessante é que esse estudante tenha matrícula numa sala de atendimento educacional especializado para dar essa formação complementar, né? Só o auxiliar em sala, ele não assegura que o estudante tenha, de fato, toda a condição para que possa acompanhar o trabalho realizado pelo professor.
Nós temos hoje, Nil, cerca de 11 tipos de patologias, né, os nossos alunos. Então, a gente não teria condições realmente de oferecer esses profissionais especializados em cada patologia. Então, nas formações, são abordados os temas que mais se agregam, né, Edneri? Para que a gente possa diminuir, né, minimizar essas situações. Agora que a mãe também tem que entender que existe uma limitação e que a criança, ela vai, de acordo com a sua limitação, a conseguir os avanços. Então, não é que ela não sabe de nada. Com certeza, dentro da sua limitação, ela avançou. Né? Agora que existe hoje no Colégio Normal, nós temos uma sala específica para criança, né, para Libras, e aí crianças, jovens também participam lá, porque é um serviço complementar. A gente ali está garantindo a integração dele, a inclusão dele em uma sala regular. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade seja apenas da escola. A família, por sua parte, também a própria mãe pode fazer também o curso. Nós temos exemplos aqui, como os nossos queridos alunos do São João, Gabriela e Matheus, onde a mãe e o pai também dedicaram sua vida a Libras, né? Para que, no momento que estivesse em casa, o dia tem 24 horas, sim, 4.
A gente tem hoje cerca de 150 estudantes incluídos da educação infantil, as turmas de EJA, e mais de 35 auxiliares que acompanham esses estudantes. Então, a dificuldade também por a gente não ter um quadro permanente, já que a gente não tem essa função, né? Não é uma função de carreira no município, então a gente não tem como fazer uma contratação permanente e garantir a permanência desse profissional como auxiliar nas salas. Então, é através de uma política mesmo com
o exemplo. O exemplo foi citado, né, em Braille, né? A mãe das crianças, ela se dedicou, ela acompanhava esses dois alunos na sala de aula também, em casa, ela adquiriu a máquina que podia aí treinar, fazer esse treinamento. Hoje, Matheus está no IFPE, Gabriela concluiu agora também o ensino médio. Então, essa mãe, ela tem que procurar também um apoio para que ela também entenda um pouco de Libras. Tem um curso que está sendo oferecido agora por uma instituição de Arco Verde, vai acontecer na Escola Giselda. Os professores iniciaram em Tabira e estão trazendo esse curso aqui para a Giselda também. Então, claro que a gente vai dividir a responsabilidade, a gente não pode assumir em sua totalidade, mas a gente sugere que a mãe também procure se especializar para contribuir nesse período que a criança está em casa.
A gente aqui debate muito o papel dos pais na educação, né? Esse é um dos assuntos em que os pais devem se envolver plenamente. E outros assuntos também. Eu falo aqui muito da... Muitas vezes os pais jogam toda a responsabilidade sobre a escola, inclusive responsabilidades próprias dos pais. Eu já disse aqui mil vezes que a escola passa conhecimento. Os valores são responsabilidade dos pais. Então tem pai que confunde, que é que a escola dê noções de educação, de formação, de valores, né, de ética, que também são passados e debatidos. Mas essa função mater, a base dessa função, é dos pais, é da sociedade. Né? Pode chegar para o professor, como costuma acontecer muito, eu não dou conta desse menino, tome de conta, veja o que é que você pode fazer.
E assim, Nil, existem deficiências que são adquiridas ao longo da vida, mas outras, a criança já nasce com ela instaurada. Exato. Então, o primeiro contato que a criança tem é com a mãe, é com o pai. Só vem para a escola... Hoje, a partir dos 3 anos, antigamente, o pai ficava com a criança em casa, com vergonha, escondia. Hoje a gente tem um absurdo. A gente tem um grande número hoje de crianças deficientes que estão em nossas escolas, que têm o benefício, né, o BPC, que é o benefício pago pelo INSS, e que, diferente do mito que se é pregado aí, essa criança ela tem que estar na escola. Né? Alguns pais têm que tirar isso da cabeça de que a criança tem que se manter com a deficiência para poder garantir esse benefício. E aí, às vezes, deixa a criança em casa, não coloca para estudar, quando, na verdade, ela precisa dessa integração, dessa inclusão, para que suas habilidades, né, dentro das suas limitações, possam ser desenvolvidas e conseguidas aí de acordo com a patologia que está instaurada em cada aluno.
Os pais têm grande responsabilidade nisso. Aqui na fanpage, porque estamos também ao vivo no Facebook com vídeo, o Gilberto Carvalho está dizendo que as escolas multisseriadas sempre funcionaram muito bem. Dependia apenas da capacidade da professora e do interesse dos alunos. Concordo plenamente. O Gilberto, inclusive, é um advogado respeitado e sempre diz que foi formado em escola pública. Isso que ele está dizendo reforça muito o que a gente estava colocando aqui, de que não importa se é pública, se é privada, se... Claro, o debate sobre a escola multisseriada eu acho legal que se trave, né? Quanto, apesar desse esforço que é feito, o quanto se puder minimizar, a gente sabe que é bom, que a secretaria não estabeleceu que tem que ter escola multisseriada. Ela está vendo o processo de nucleação e vendo que naquele momento é o caminho a ser seguido, né? Mas não quer dizer que seja uma regra buscada pela secretaria, como já ficou claro aqui. Agora, onde há, havendo esse cuidado e essa responsabilidade bilateral de quem ensina, de quem quer aprender, né? Quando eu era professor, e acredito, eu já dei algumas aulas, o menino veio me perguntar: ô professor, a prova está boa? Você estudou? Ah, estudei mais ou menos. Então, a prova está mais ou menos. Não estudei nada, então está péssima a prova. Não, estudei muito, então sua prova está ótima, né? Bem por aí. A Maria José de Oliveira está em Carnaíba acompanhando, diz que a merenda das escolas lá são ótimas e sempre gostou da merenda, sempre gostou da escola João Gomes dos Reis. Mais gente aqui falando. A Madalena tem uma dúvida sobre seleção e concurso. Diga, Madalena.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia. A secretária Vera Tânia e as outras que se encontram com ela aí no seu estúdio. Nil Júnior, eu gostaria de saber de Vera Tânia, quando é que vai ter a seleção para professores e quando sai também o concurso para professores e o edital, quando vai ser informado?
Bom,
obrigada.
Bom, Madalena, bom dia. A gente não tem uma data ainda para divulgação do edital. Mas o que a gente tem de notícia boa é que já foi encaminhado um ofício ao prefeito, ele autorizou a instauração da comissão do concurso, né, onde a gente já iniciou as atividades quanto ao levantamento de dados, né? Então, a gente já está junto às escolas fazendo estudo, fazendo mapeamento de quantitativo e de profissionais exatamente em quais áreas vão ser necessárias para o concurso. A gente não tem uma data específica do edital, né, de ser lançado o edital, mas que há possibilidade ainda desse ano, e já foi autorizado pelo prefeito.
Como é que está a conta, Vera Tânia? Porque a gente fica vendo essa briga de cobertor curto aí entre vocês, os professores, ainda ter que achar janela para fazer concurso, que é uma premissa, digamos, constitucional, e os professores, aqueles que estão em busca de uma vaga efetiva, cobram muito. Por outro lado, os que já estão dentro querendo, né, o reconhecimento de vantagem nessa briga, recentemente esse debate dos quinquênios. Como é que está o cálculo e a caneta funcionando, a calculadora principalmente, para achar espaços para a realização ainda de concurso em meio a essa realidade?
E aí seria um outro dia de debate para a gente chorar junto.
Só falar de conta, né?
Existe aí... Desde 2015, que a gente vem toda quarta-feira se reunindo junto com o secretário de Finanças e a equipe do financeiro de cada secretaria, afim aqui no município, para que a gente possa manter esse planejamento sistemático do nosso financeiro. Porque a gente sabe que quando as finanças da educação não estão boas, vai refletir no tesouro. Então, a gente depende sempre um do outro, né? Por isso que a gente se mantém nesse estudo semanal. E... não é uma realidade também só de Afogados manter hoje o Fundeb, recursos do Fundeb apenas para pagamento de folha. Há um tempo atrás a gente tinha margem de discussão, né? O município tem que investir 60% para pagamento dos profissionais de magistério. Só que a gente não chegava aos 60%. Então existia uma discussão, existia rateio final de ano. Hoje, com a implantação do PIS nacional, a maioria dos municípios utiliza 100% ou mais do recurso Fundeb apenas para pagamento. E os 40% que serviria para manutenção, ele não existe mais. A gente utiliza aí do QSE, que é o salário de educação, originário aí de impostos, né, parte do imposto que são fornecidos aí pelo Estado, né, pelas empresas estaduais, e que vem suprir essa carência de recurso. Mas a toda semana, eu digo muito assim na secretaria, que para os professores que não querem se envolver muito com o financiamento da educação, eles não sentem a crise, porque, graças a Deus, durante esse mandato de patriota, o primeiro mandato e esse mandato, a gente nunca atrasou um dia sequer. Então, o dinheiro chega no bolso, para ele está bom. Quando, na verdade, a gente queria realmente que os professores, que os profissionais se interessassem pelo financiamento da educação, para que, no momento de crise, eles pudessem entender que não é um município aqui no interior de Pernambuco que não quer fazer pagamento. É uma consequência de toda uma questão nacional. Então, a gente assim tem apertado as torneiras, as escolas sabem que a gente não trabalha com profissionais brincando pelos corredores, a gente está sempre no limite, tanto de agentes administrativos, quanto de auxiliares de serviços gerais, e principalmente também professores. Temos uma demanda natural, que são os professores readaptados, aí a gente, claro que ninguém escolhe ficar doente, mas é uma realidade, né, em todos os municípios, e que precisam ser substituídos. Então, além dessas vagas naturais, pela aposentadoria dos profissionais, existe também essa demanda de professores readaptados, que tem crescido muito, e por isso a gente já tem que pensar também em estratégias, em políticas públicas aí para cuidar da saúde do professor, para que ele possa se manter em sala de aula.
Precatórios esses precatórios aí do Fundeb, já há um cálculo do impacto disso para as contas do município, em que isso vai ajudar? E, inclusive, recentemente já se tomou a definição de para onde o dinheiro deve ser usado, a história do Fundeb 60 ou não. A secretaria já está fazendo planejamento contando com esse recurso?
Nil, a gente não pode contar muito, porque hoje o futuro é muito incerto, né? A gente sabe que existe uma perspectiva de chegada desse recurso em dezembro de 2018. É a previsão para afogados, porque alguns municípios entraram com recurso primeiro, que afogados, e consequentemente já receberam. Então, a nossa previsão é dezembro de 2018. Claro que a gente não vai tomar essa decisão sozinho. A gente precisa sentar também com a Associação de Professores, que a gente sempre fez. Se reuniu para tomar decisões, agora não vai ser diferente. Estávamos apenas esperando um posicionamento do Tribunal de Contas, né, que ele mesmo recomendou que os prefeitos aguardassem uma decisão, uma orientação por parte deles, para que o dinheiro pudesse ser investido, tendo em vista que alguns municípios utilizaram o recurso de forma indevida, né, para N objetivos, N finalidades.
Teve aquela questão de ações que agora estão, o Tribunal de Contas da União está dizendo que na base elas não deveriam ter andado, né? Bancas de advogados que entraram na justiça para dar destino de forma errada, né?
Exato. Então a gente tem que ter muito zelo com isso, porque existem os órgãos fiscalizadores. Então a gente hoje trabalha não só para 2017, a gente tem que trabalhar já pensando também numa fiscalização futura. Por isso que a gente aguarda todo esse direcionamento, né, do tribunal, para que a gente possa utilizar o recurso da melhor forma possível, contemplando aí a educação do município.
Muito bem, vamos para a reta final. Últimas perguntas. A ouvinte Cristian, se não estou enganado, está certo aqui isso. Não, Cristian é o filho, né? Qual é o nome da mãe? Cristina pergunta: meu filho tem 3 anos, vai fazer 4, dia 7 de março. Ele já pode entrar em alguma escola do município?
7 de março de 2017, não é?
Isso, dia 7 de março completa 4 anos.
18 de março já passou.
De 18, exato.
Pela legislação, Nil, a gente tem obrigação pelo plano nacional, pelo plano municipal também. Nós temos obrigação com as crianças a partir de 4 anos. E a nossa data corte é 30 de março, 31 de março.
Então essa entra.
Essa entra. Nós temos creches aqui na nossa região. São 4 escolas específicas de educação infantil, creche e pré-escola. Então, aqui esteja mais próxima.
A partir de
3 anos. Algumas a gente já contempla aí 1 ano e meio, 2 anos. Uhum. A gente não pode ampliar mais porque não tem ainda estrutura, né, para isso. Então, a mãe tem que procurar, a partir de novembro, mais ou menos, já a escola mais próxima de sua casa, já para fazer a pré-matrícula.
Ok. A Silvana Rondon está dando um bom testemunho aqui, diz que o filho tem TDAH e ela se dedica muito a ajudá-lo, porque se for deixar só para a professora, É uma irresponsabilidade da parte dela, está dizendo. Hoje ela é muito adiantada, a escola tem que melhorar muito, mas tudo começa em casa. Como que o professor vai trabalhar bem com crianças mal formadas, ou mal educadas também, não aprenderam a ser responsáveis, está dizendo a Silvana, concordando então com o que eu acabei de falar no bloco agora há pouco. A Auridete diz, ela está dizendo o seguinte, olha, não adianta as mães e a criança aprenderem Libras se a escola não dispõe do profissional qualificado na sala de aula. No edital vai ter vaga para o intérprete, porque na seleção não houve. Me corrija se estiver errada, está dizendo aqui a Auridete.
Não, não houve. Na seleção realmente não houve, mas tudo é um estudo que está sendo feito, né? Um mapeamento para que seja identificado, né, esses profissionais. E claro que é um profissional que ele tem que estar previsto. A gente só vai disponibilizar de vagas que estejam previstas na nossa legislação. Uhum. Né? Então, a gente tem, quando a gente vai fazer um concurso, a gente tem que analisar o nosso PCC, a gente tem que analisar as normas também de contratação, para que a gente não possa estar fazendo contratações irregulares para que depois o Tribunal de Contas venha a embargar o concurso. Uhum. Então, existe todo um estudo aí que vai ser feito para que a gente possa disponibilizar as funções exigidas por lei.
Numa projeção média de planejamento, até quando mais ou menos deve já valer para a inscrição?
Eu acho que mais uns 2 meses.
Uhum. Finalzinho do ano, né? Irene Nogueira está dizendo que a família em primeiro lugar, sempre acompanha a formação dos filhos. Hoje o que se vê são os pais jogando os filhos para a escola cuidar e em casa nem perguntam o que aconteceu na sala de aula. A ouvinte que falou no bloco anterior, acho que quer comentar mais alguma coisa, diga.
Sim, ele faz Libras há 3 anos no colégio normal com o professor Antônio. Como ele justamente já tinha me dito, que já tinha conversado com a secretária de educação, e ela tinha dito que não tinha, mas não tinha como ter concurso, porque não tem aqui, mas com certeza em regiões próximas deve ter profissionais.
Só da falta do profissional.
Nós temos hoje, tem pessoas formadas hoje aqui em Libras, né? Valéria é uma delas, tem professores nossos que fizeram especialização também em Libras agora em Tabira, e estão fazendo também uma intermediária com o pessoal de Arco Verde. O que a gente coloca, Nil, é dessa dificuldade da gente ter o auxiliar enquanto especialista, né, para isso, porque o município ele não vai dispor de profissionais graduados para cada patologia. Se eu tenho 3 crianças com Libras que precisem dessa especialização, dessa especialidade, eu não posso disponibilizar de 3 profissionais. A gente vai ter aí um para dar suporte e formação para esses nossos bolsistas, que são os professores que estão diretamente com essas crianças, né? Então, a gente tem essa necessidade hoje, porque o município ele está crescendo, e quando ele cresce e quando ele se desenvolve também, os pais, como a gente comentou aqui antes, eles começam a aceitar a deficiência da sua criança e começa a inserir no meio social. Então, essa demanda de criança deficiente tem aumentado muito nos últimos anos. E o que nos deixa, o que nos faz refletir é que, em anos anteriores, essa criança estava em casa quando já deveria estar inserido no âmbito educacional, né? Para que ele possa exatamente garantir essa evolução, tendo essa integração com outros alunos também, porque isso interfere no seu desenvolvimento. Não é, Dineira? A gente tem alunos aqui que cresceram bastante nisso. As mães também, algumas aí deram até testemunho positivo em relação a isso. Nós temos mães aqui que valorizam muito o trabalho que é feito em sala de aula, porque reconhecem que o bolsista, por mais que não tenha uma formação específica, mas ela procura meios de se aproximar dessa necessidade da criança. E nós temos bons resultados com esses alunos nas nossas escolas, inclusive nas salas multifuncionais, né, onde é dado um acompanhamento diferenciado.
É porque essa inclusão em salas regulares, ela ainda é um desafio para as redes, claro, públicas, né? Uhum. A gente tem um crescimento da matrícula desses estudantes nos últimos anos de mais de 900%. E aí, o alcance, de fato, para garantir esse auxiliar com essa formação específica é bem complicado. Essas salas de atendimento educacional especializados, elas são mais fáceis porque é um professor por escola e aí ele realiza o atendimento aos docentes da educação do ensino regular e aos estudantes e aos auxiliares. Mas garantir um auxiliar por sala com essa formação específica é um desafio muito grande para todas as redes, né? Não sei se a gente...
Que avançou a legislação de inclusão, avançou o estímulo aos pais, mas acompanhar isso realmente não é tão fácil. A gente está entendendo que você tá colocando, é sempre desafiador, e a gente luta para que melhore sempre, que se amplie, mas entendendo, principalmente essa questão de demanda de profissionais, né? Há uma série de fatores aí envolvidos nesse debate. Bom saber, em via de regra, que a procura aumentou, né? Uhum. Lugar da criança, mesmo portador de necessidade, né? O ideal é fazer com que ela com que haja esse processo de inclusão. O debate em torno disso é que está sendo ampliado, isso não é um problema, um debate só local, esse debate ele permeia o país. Meninas, o tempo já foi, eu quero agradecer muito aqui a Vera Tânia Moraes, secretária de Educação, Viviane Fonseca, da Educação no Campo, Ednere Cruz, Educação Integrada, e Eliane Fernandes, da Coordenação de Ciências. Gostaria de conversar mais, porque o tema é sempre importante, respondendo aos pais e aos alunos, mas a gente vai ter outros momentos para conversar também. Contem conosco, sucesso aí na busca pela melhoria dos indicativos da educação no nosso município.
Nil,
tá?
Obrigado, no intervalo, eu queria só fazer uma colocação, porque Rita Lima, né, fez um questionamento sobre a Escola São Marcos, sobre a ampliação de modalidade na Escola São Marcos para os anos finais. Quando a gente faz esse estudo de demanda, a gente também faz esse estudo para os anos finais. Agora, ela precisa existir, né? Então, existem duas situações lá no São Marcos. É uma escola hoje que está acima de 100 alunos. Então, a gente primeiro tem que se preocupar com essa demanda já existente, né, e real para a gente, que são os anos iniciais, onde o PAR, que é o Programa de Ação Articulado do Governo Federal, era para ter iniciado desde 2016, e a gente ainda está aguardando essa abertura do sistema para que a gente possa inserir a ampliação. Mas, mesmo assim, a gente já inseriu no nosso planejamento a ampliação da escola com recurso público. A gente tem feito um esforço enorme com recurso próprio. A gente tem feito já um esforço aí enorme com os nossos recursos e conseguimos aí entregar a Giselda, conseguimos concluir a Domingos Teotônio. E existem duas escolas da área rural que a gente precisa agora também direcionar o nosso olhar pela demanda que está existindo, que é a São Marcos, da Várzea Comprida, e uma outra escola, a João Ferreira Liberal da Vaca Morta. Então, primeiro, para o nosso planejamento, seria dar uma infraestrutura melhor para esses alunos do primeiro ao quinto ano. Em consequência disso, conseguindo uma boa ampliação para a escola, aí a gente pensaria nessa possibilidade de ampliar também para os anos finais. Agora, claro que a gente precisa ter demanda desses alunos para que eles permaneçam na escola.
Muito bem. Obrigado, Vera. Valeu. Só uma questão que eu lembrei, aí a título de encaminhamento nessa política de discussão intra-secretarias. A questão da escola de Barreiros, a gente está recebendo muita demanda de ter um ambiente lá, para ter um bar lá perto, está dando muita dor de cabeça para os alunos, para os pais, perturbação.
Já fizemos, Viviane já fez visita essa semana lá, recebemos também encaminhamentos da professora, junto com a auxiliar Serviços Gerais, e nós já estamos em contato com a vigilância, né, com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa diminuir essas questões que estão sendo levantadas lá.
Muito bem. Final do debate de hoje.
Manhã Total.